o governo federal, considera que o etanol é prioridade, pelo menos no discurso. Inclusive, é fala do ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, de que o etanol pode servir como controle para a inflação quando se fala dos combustíveis, o aumento da quantidade de etanol adicionada ao litro de gasolina. 20% vai passar para 25%. Isso vai exigir, por ano, uma produção de 8 bilhões de litros de etanol. Mas o setor estaria preparado para um aumento como esse? O governo pretende incentivar o setor de produção de etanol, reduzindo impostos como, por exemplo, PIS, COFINS, IPI. Só que o governo quer estabelecer metas, e nessas metas, aumento da produção e garantir estoques reguladores para que não haja falta de etanol no mercado, até para poder se ter um controle maior sobre o preço da gasolina. Será? Nós vamos conversar agora com o presidente da Alcopar, Miguel Rubens Tranin. Senhor Miguel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, aos ouvintes da CBN.
O governo promete um pacote de incentivos à produção de etanol. E promete isso, levando em conta que o aumento da produção seria a meta a ser atingida para ajudar, inclusive, no controle da inflação em relação ao preço da gasolina, a porcentagem de etanol na gasolina. É possível acreditar nessa fala do governo? Ou seja, agora realmente vai ter incentivos?
Bom, Gilson, a expectativa já é de longa data. Há mais de um ano nós viemos com esses pleitos junto ao governo. E até então, infelizmente, não fomos receptivos, ou não foi bem recebido ao governo, dada as outras prioridades, talvez. Mas o importante é que isso está acontecendo neste momento, né? As medidas, algumas delas apenas anunciadas, né? Tal qual o valor da gasolina, esse aumento da gasolina naturalmente permite uma maior competitividade para o etanol, mas também aguardamos aí uma sequência, né? Que o mais importante hoje, Gilson, é que nós não temos ainda uma política definida de médio e longo prazo. Isso que seria extremamente importante para o setor. Nosso diálogo junto ao governo está exatamente em cima dessa linha. Investimentos, é claro que todos nós, todos os empresários, né, que nós representamos, têm o interesse de fazer investimento. Só que, como todo mundo, ao fazer o investimento, você precisa ter um cenário de médio e de longo prazo para que você veja uma possibilidade de retorno ao seu investimento. Então, essas metas, e começa por isso aí. A competitividade com a gasolina, a questão do aumento da mistura. É claro que a contrapartida vai ter que haver com os produtores para que também a gente tenha a responsabilidade de o fornecimento durante os 12 meses do ano do produto. Então, é claro que é uma reciprocidade. Medidas do governo e, na contrapartida, as responsabilidades também para com o setor.
Então, para o senhor, existe uma falta de uma política, ou seja, o governo faz essas atitudes mais pelo imediato do que uma política a longo prazo. O governo, então, estaria apagando o fogo e não criando uma ação preventiva.
Infelizmente, ou coincidentemente, na verdade, são pelas questões, né? A gente vê a defasagem do preço da gasolina, essa crise toda com Petrobras, a necessidade do aumento. Mas eu acho que o importante é que a medida veio, sabe? Eu acho que eu quero enxergar por esse lado e que talvez dessa forma o governo tenha sentido a importância do etanol, desse aumento da mistura, né? Foi o quanto pesou, o quanto que teve de despesa adicional em não aumentando a mistura, em não tendo o etanol. Então tudo isso, vamos dizer assim, às vezes veio mais, como você mesmo disse, às vezes veio mais até pela dor do que pelo argumento técnico.
A questão tributária é realmente um peso? Quando a gente fala da gasolina, por exemplo, a gente sabe que praticamente 50% do preço da gasolina são impostos. Isso recai também sobre o etanol? O etanol tem uma carga tributária muito elevada?
Tem, bastante elevada. Ela varia um pouco de estado para estado. Tem estados que têm daí uma alíquota estadual um tanto maior, mas em alguns estados chega a ser uma alíquota de até próximo de 40% do preço da bomba.
Ou seja, 40% hoje é tributação?
Em alguns estados, sim. Em alguns estados esse peso chega a esse ponto.
O IPI é o maior deles?
Não exatamente, mas é o ICM, alguns tributos, mas nós temos buscado, né, junto até o governo do estado, dos outros estados, o próprio governo federal, nesse sentido, tem se proposto a trabalhar no sentido de haver uma unificação de alíquota entre os estados. Que, em verdade, hoje, o maior estado produtor é o estado de São Paulo, mas proporcionalmente é o maior estado consumidor, dado ao tamanho de sua frota. E sofre, esse estado sofre concorrência de outros estados produtores que não têm todo esse consumo, e até por não ter esse consumo, exatamente por terem alíquotas altas, que faz com que o etanol seja pouco competitivo na bomba. Então nós temos que equalizar isso aí para ver o estado de produção ter também uma proporcionalidade no seu consumo.
Então o senhor acredita que seria uma forma de tarifar equitativamente o país todo, ou seja, todos os estados teriam que ter impostos muito próximos para garantir uma competitividade, seria isso?
Eu acredito que existe essa tendência. É claro que nenhum governante no momento atual vai querer uma redução no seu orçamento. Mas eu creio que se olharmos aí num prazo de 10 anos, um cenário que possa haver uma proporcionalidade, uma redução gradativa nessa alíquota, para que, vamos dizer assim, num horizonte de 10 anos possamos ter daí então essa alíquota igual em todo o nosso país.
Agora, 10 anos é muito tempo para quem queria um programa de um combustível alternativo que viesse a vigorar no país e levasse a substituição do combustível fóssil de fato.
Gilson, eu vejo assim, eu acho que para todo um produto que você pensa como, né, o etanol hoje sendo um combustível, né, está junto à Agência Nacional de Petróleo. A gente tem que pensar, nós temos que pensar estrategicamente para o futuro. Exemplo, vamos dizer aí, vamos usar o exemplo dos Estados Unidos, que tem um etanol de origem do milho, né? E para produzir esse etanol ainda se queima petróleo, se queima energia para se produzir isso, e bem diferente do etanol da cana. E lá o governo sentou, fez um planejamento junto às unidades produtoras, um plano de médio e longo prazo, e hoje os Estados Unidos é o maior produtor mundial de etanol, exportando e provavelmente até, a não ser por questões climáticas, que talvez não venha até competir com tradicionais países importadores do nosso etanol. Então, eu acho que é uma oportunidade do governo sentar e analisar e fazermos, então, esse compromisso recíproco. O governo mostrando a intenção do etanol no médio e longo prazo e os promotores se comprometendo na produção, no fornecimento, assegurando o volume de estoques compatíveis com o consumo.
Senhor Miguel, eu queria fazer alguma consideração, que eu acho, não sei se o senhor levaria isso, também considerar isso um ponto, quando se fala do Brasil, da realidade que o país atravessa. Quando eu tenho a Agência Nacional de Petróleo regulando o petróleo, regulando a produção de etanol, quando o país está vivendo um problema da questão do pré-sal, a baixa das ações da Petrobras, uma tentativa de segurar a inflação, inclusive adicionando etanol à gasolina. A gasolina passa a ser um combustível concorrente, mas também passa a ser uma prioridade de um governo que prejudica a questão do combustível alternativo, ou seja, é preciso manter a gasolina como principal foco em relação ao combustível nacional, e é isso que tira um pouco o olhar sobre o combustível alternativo, que seria, por exemplo, o etanol derivado da cana?
Gilson, eu acho que tem que se olhar todo o reflexo de tudo que o etanol representa. Eu acho que se olharmos para trás, todo esse período, toda a economia de divisas que trouxe para o país, eu acho um outro benefício que muita gente esquece é o benefício à saúde que tem trazido ao nosso país, comprovadamente, já até que cientificamente, o etanol traz à população brasileira. Eu acho que é o momento de sentar, eu acho que de analisar com propostas bastante seguras a própria economia trazida esse ano pela Petrobras e sobre uma nova ótica. Eu acho que é claro que o fóssil e o combustível, reconhecidamente, como a própria presidente diz, o combustível tem que ser algo que seja barato para a população, concordamos plenamente com isso. Mas só que tem que ver o que é barato. Às vezes o barato nessa composição teria que entrar o aspecto de economia, de divisas, bem como benefício à saúde. O que se economizaria na saúde de uma população? Então, o sentido é um pouco mais amplo do que puramente olharmos o que é um combustível barato sem olhar todo o aspecto terceiro, vamos dizer assim, que o etanol traz, que é com reconhecimento sobre a saúde, sobre a geração de emprego no interior dos estados, no interior até do país, novas fronteiras para o etanol estão surgindo e a geração de emprego bastante grande. Acho que é um pouco mais amplo do que pensarmos é petróleo, é gasolina ou é só o etanol. Então acho que não podemos divergir dessa forma.
Ou seja, quando o senhor coloca valorizar o etanol, o senhor coloca a necessidade de levar em consideração o lado positivo do etanol, que é geração de emprego, faz bem a questão do homem, a saúde da população, também a questão do meio ambiente. Agora, tudo isso deslumbra por parte do Estado, como o senhor mesmo colocou, uma política de longo prazo. O setor que o senhor também representa na nossa região, esse setor, ele tem que tomar uma atitude mais extrema? Qual seria uma ação eficaz do setor para cobrar do governo? Quer dizer, o setor tem um peso na economia do país, o setor tem um papel importante em algumas regiões do país.
Em reunião recente com a presidente, alguns empresários de grupos nacionais, a presidente pediu investimentos no segmento. E naturalmente foi cobrada de uma política de médio e longo prazo para isso. Haja visto aí a estimativa da próxima safra já é bastante superior à realizada no último ano. Então, o que nós esperamos é que haja, de fato, uma política disso. Eu sei que é uma palavra muito forte para o governo, porque no passado entendíamos ou era distorcido isso, mas é uma necessidade pela compensação. O que eu te falei de benefícios indiretos do etanol, às vezes você fala usar a palavra subsídio, é pesado. Mas o que naturalmente ocorre, e ocorreu nos Estados Unidos, bem como ocorre na Europa com relação ao açúcar, é exatamente isso. Se quisermos usar outra expressão, que não seja subsídio, mas acontece isso. Ou é subsídio disso, ou um preço na gasolina, no combustível fóssil, que permita que o etanol seja competitivo. Infelizmente, os nossos custos subiram absurdamente nos últimos anos. Então, o nível hoje que está o etanol, ou pelo menos que estava até dezembro, estava trazendo, infelizmente, prejuízo às unidades industriais. Então, a realidade que temos hoje é um tanto diferente, porque estamos num período de entre safra, mas estamos muito próximos aí de março. Eu acredito que até no Paraná já tenhamos aí ao início de março indústrias iniciando a sua safra, e certamente, novamente, viveremos com esse pesadelo que é queda do preço do etanol. Então, às vezes, a competitividade é vista apenas por um preço de bomba ou de combustível barato. Entendemos isso. Eu como consumidor, tal qual como você, todo mundo gosta de pagar o que é barato. Agora, tudo que está na esteira dessa produção, né, de geração de empregos no interior, na questão de saúde, eu acho que a visão tem que ser um tanto mais ampla do que meramente um preço de produto barato na bomba. Se seria um objetivo do governo, acho que se a gente somar todos os benefícios trazidos, eu acho que certamente dá para se sentar e chegar a um bom acordo com o governo e traçar essas metas de médio e longo prazo.
Senhor Miguel Rubens Trani, presidente da Copar, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBR.
Bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Gilson.
Conversei com o presidente da Copar, que é a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná. Conversei com Miguel Rubens Trani, falamos sobre os problemas do setor. O governo acena com incentivos fiscais. O setor espera, né, tem expectativa de que isso venha a ser o início de uma política a longo prazo em relação ao etanol. Ainda mais porque o governo tem a intenção de controlar o preço da gasolina, aumentando a adição de etanol ao litro da gasolina. Resta saber se isso é uma medida imediatista ou se é o início de uma política de verdade para o combustível alternativo.